Eu quero saudar a todos de todo o coração, de perto e de longe, desejar as boas-vindas no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também todos nossos irmãos que mundialmente estão conectados, estão reunidos e estão tendo parte conosco na divulgação, na pregação, e nós estamos também certos que o Senhor nos abençoará ricamente nessa noite. Já fomos abençoados pelos maravilhosos hinos dos instrumentais. Pensamos em tudo o que o Senhor fez em nós e não podemos agradecer-lhe o suficiente por sua graça, amor e fidelidade. Queremos agora juntos glorificar o seu nome e vamos cantar no começo do número 5, que amigo é nosso Jesus, número 5 do pequeno livrinho.
Amém. Vamos cantar ainda juntos o hino número 20. Não temas mais. Número 20. Amém. Obrigado. Oh, como maravilhoso! Ele prometeu que estaria todos os dias conosco até o fim do mundo. E essa é uma graça maravilhosa que podemos vivenciar novamente, repetidamente também nessa noite. O Senhor está no nosso meio. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Ele cumprirá a sua promessa e confirmará a sua palavra. Nós estamos confiantes que também nesta noite, assim como os discípulos em caminho a Emaús, não ardiam os nossos corações quando o Senhor falava conosco. Será assim, irmãos e irmãs. Vamos ler para a introdução uma palavra do profeta Isaías. Isaías 45, a partir do versículo 18. Então, o irmão Alfred Borg virá para orar conosco. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus, que formou a terra e a fez e a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu? Deus justo e Salvador não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua, de mim se dirá, deverás no Senhor a justiça e força, deverás no Senhor a justiça e força, até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Amém. Nós levantamos para oração. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos por podermos estar aqui nesta noite para ouvir o que Tu tens a nos dizer através da Tua Palavra. Nós te agradecemos já por esta poderosa Palavra que nós ouvimos. Tu somente és Deus. Nós te agradecemos por isto. que tu nos revelaste isto. Nós te agradecemos que tu estás presente também nesta noite. Também isto é tua promessa. E a tua promessa tu cumpres. Tu estás presente através do teu Espírito para nos ajudar a todos que cremos em ti, que confiamos em ti. Venhas tu nesta noite a todos nós e chega ao teu direito a tu, com todos nós. Revela a tua presença, confirme a tua palavra, ajuda os enfermos, salve o que está perdido. Senhor, para que o teu nome somente seja glorificado, nós te agradecemos por esse maravilhoso nome no qual nossa salvação, nossa redenção está. Nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa-nos juntamente nessa noite. Abençoa e fortifica nosso irmão. Guia-o através do teu Espírito. Nós queremos ouvir, receber e crer em ti. Senhor, por favor, conceda todos esses pedidos nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar diretamente o corinho. Somente crê, somente crê. Amém. Vocês podem sentar-se. Sejam todos bem-vindos de coração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente todos irmãos servidores de todos os povos, línguas e nações. Nossa visita de Joanesburgo e das diferentes cidades e países, que Deus possa abençoar a todos, e especialmente todos que estão pela primeira vez aqui. Eu vi um grupo da Romênia que está aqui pela primeira vez. Deus abençoe de fato todos e dê graça para que todos possamos reconhecer do que se trata agora. É de fato é o período de tempo mais importante da história da humanidade. É o período de tempo mais importante para a igreja do Deus vivo. No nosso tempo, se cumprem profecias bíblicas diante dos nossos olhos. Eu só quero brevemente relatar e também ler alguns e-mails. A última viagem foi muito dificultosa, a diferença de fuso horário, 7 horas, o dia se torna noite, a noite se torna dia, e a completa viagem foram 35 mil quilômetros aéreos. Então foi a Bangkok, a Manila, a Kuala Lumpur e Phnom Penh. De volta a Bangkok, simplesmente seja dado graça ao Senhor, que Ele mesmo assim deu graça. Todas as noites sem dormir, mas a palavra do Senhor foi sempre poderosa. E se vivenciamos que as pessoas que simplesmente comem as palavras, simplesmente aceitam, recebem e creem de coração e são gratas pela pregação com a qual nós fomos comissionados por vontade de Deus. Aqui temos saudações da Moldávia, da Ucrânia, da Rússia, saudações de Moçambique, saudações do irmão Jürgen, do irmão Nyag, saudações de Kovete, saudações do irmão Cécio, saudações de Dr. Bier, e ele ainda telefonou e disse: irmão Frank, nossa igreja local contém 4 mil irmãos e irmãs, e da região de 200 quilômetros de distância vêm irmãos e irmãs para ouvirem as pregações no fim de semana. É simplesmente Todo-Poderoso. Deus, de fato, enviou uma fome para ouvir as suas palavras. Assim como o irmão Branham se referiu a Amós 8, versículo 11, Deus enviará uma fome, não de pão, não uma sede de água, mas para ouvir as palavras do Senhor, as palavras da promessa para esse tempo. Deus está sempre na situação mais atual, e como nós já dissemos isso suficiente, o que Deus fez no passado nos ligou com aquilo, o que Ele está fazendo no presente, e isto, o que Ele está fazendo em todo o mundo no presente, nos liga com Deus e com aquilo, o que Deus fará finalizando, concluindo na igreja em toda a terra. E nisso nós diferenciamos de todos os outros, todos os americanos e todos que esperam que o irmão Branham retorne e por 4 semanas em uma tenda sirva. O que eu tenho disso se o irmão Branham nos Estados Unidos estivesse numa tenda, mas somente porque ele uma única vez, nos anos 50, disse: o Senhor ajuntará o seu povo e talvez, então, só sejam semanas, talvez até 4 semanas, mas não depende, não, tanto faz quando, onde seja, em todo o mundo será. E Deus, Ele finalizará a sua obra pela graça. Então temos saudações do irmão Baumgartner, da Suíça, irmão Atembe dos Camarões, irmão Müller da Costa do Marfim, irmão Jacques da Costa do Marfim, irmão Abdi da Romênia, irmão Joseph de Kinshasa, Enodi Olian, Salomão de Dublin, saudações de Bujimai e os irmãos de Bukavu deixam saudar, irmão Deu deixa saudar, irmão Gonga deixa saudar. Naturalmente, temos aqui uma pilha. Eu somente direi saudações do irmão Israel, saudações do irmão João, saudações do irmão Kabbala, saudações do irmão Rashti, saudações de Cuba, saudações especiais dos nossos irmãos lá, saudações do irmão Pedro de Goma, saudações da cidade do Cabo, saudações do irmão Diodoné, saudações dos irmãos Ovetsi e todos da Finlândia, saudações mais uma vez de Bujimai, saudações do irmão Pasto Mutiko, Joanesburgo, saudações do irmão Manaka, saudações do irmão Silva, saudações do irmão Adonis, saudações de Abidjan, saudações de Palermo, saudações do Haiti, saudações do Dr. Chovava de Zimbábue, saudações da Hungria, saudações da África do Sul, saudações de Ruanda, saudações de Lubumbashi, saudações de Blanta, Malawi, saudações do irmão João de Bucareste, saudações do irmão Andreas Menat, saudações de Auckland, Nova Zelândia, saudações de Douala, saudações de Benin, saudações dos anciãos e diáconos, saudações do irmão Eleteur e do irmão Lupendo, da Basquíria, e Uganda, e Congo, e mais uma vez Congo, mais uma vez Estados Unidos da América, mais uma vez Nairobi, mais uma vez irmão Bruce, cidade do Cabo, irmão Aaron, irmão Eliezer, irmão Gerlando, os irmãos de Grodno deixam saudar. Ainda temos mais uma vez saudações de todos que amam o Senhor, e para que todos saibam, eu leio de fato cada saudações, desde o começo até o fim. Nós de fato estamos ligados no amor de Deus, prezamos que encontramos graça diante de Deus. Podemos crer, como a Escritura disse. Temos ainda irmão Pedro e o grupo de Roma estão aqui hoje, também pela primeira vez. Deus vos abençoe. Irmão Forestieri, nós temos aqui. Deus te abençoe. Nós temos alguns irmãos aqui. Irmão Gilbert. Sim, irmão Etienne Ginton, que está traduzindo. Deus de fato possa abençoar a todos. Também aqueles que nós não mencionamos pelo nome aqui, Deus abençoe a todos nós. Nós, na palavra de introdução, simplesmente ouvimos, lemos junto, e levamos isso ao nosso coração, de Isaías 45, especialmente versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. porque eu sou Deus e não há outro. Voltai-vos para mim, irmãos e irmãs, prezados amigos. Também isto nós repetidamente dissemos: se não conseguirmos que os ouvintes sejam ligados com Deus, então fizemos algo não corretamente, incorretamente. Não ligaremos com Paulo ou com Silas ou com o irmão Franco ou o irmão Branham. Não somos ligados com eles. Nós somos ligados com Deus, das quais palavras nós pregamos. E este é o ponto principal, mais importante, que nós compreendamos que nós temos que crer a Deus. Abraão creu a Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Não é suficiente que nós nos referamos ao profeta. Nós temos que referir a Deus e a palavra de Deus. E saber, assim está escrito, assim o Senhor prometeu. Mas da mesma forma como foi na primeira vinda de Cristo, também é agora, diante da segunda vinda de Cristo. E nisto simplesmente cabe Lucas capítulo 1, que seja colocado essa palavra, e que seja sabido que um mensageiro de Deus apresentou um povo bem preparado ao Senhor. Esta é a tarefa de um ministério que Deus, pela graça, deu ou colocou na igreja. Lucas, capítulo 1, versículos 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Longe de todas as interpretações, de tudo o que é religioso, o que foi feito religiosamente, sim, de volta a Deus o Senhor. E então, versículo 17 ainda, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes, os incrédulos, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disso se trata nesse tempo. O chamado para fora, a separação, a restauração, a plena preparação na fé e na obediência a Deus e à palavra de Deus. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, Paulo explicou como, através do ministério de João Batista naquela época, o coração dos pais simplesmente aceitaram e creram o que naquela época foi pregado. Aqui está escrito, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 32, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, não somente uma promessa, mas sim a promessa que carregam a promessa da salvação em si, e a promessa, a salvação de Deus nos foi participada, e por isso a tradução alemã fez bem isso. Lá onde estava o Evangelho, nós temos mensagem de salvação, A mensagem divina de salvação nos foi trazida. E vamos ler o versículo até o fim, versículo 32. Deus a cumpriu a nós, seus filhos. Nós podemos ler adiante. Do que se trata? Trata-se que Deus deu promessas. E quando vem o tempo do cumprimento, então ocorre aquilo que ele prometeu. Então, em Romanos capítulo 4, o versículo que sempre novamente pode ser ressaltado, Romanos capítulo 4, aqui está, no versículo 3 escrito, pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu a Deus. O que você crê? Em quem você crê? Toda a humanidade crê alguma coisa. Em todas as religiões, em todas as igrejas, igrejas livres. E a quem é crido em todos os lugares? Então nós podemos, com humildade, mas na fé, dizer que Deus tem uma igreja sobre a terra que Ele pôde chamar para fora, que Ele pôde chamar para fora, de acordo com a palavra da Escritura. Vós, meu povo, não todos, vós, meu povo, meus filhos e minhas filhas, vós, meu povo, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro, assim eu vos aceitarei e vós sereis filhos e filhas meus, e eu serei vosso Deus. Irmãos e irmãs, é simplesmente 100% necessário crer a Deus, cada palavra crer. E assim como aqui é relatado, pois que diz a Escritura, devo dizer-lhes, cada vez, quando nós, no Novo Testamento, lemos, como diz a Escritura, se refere sempre ao Antigo Testamento. O Novo sequer estava escrito ainda. E se está escrito, quem crê em mim, como está escrito, então isso volta ao Antigo Testamento. Deus tem um Antigo e um Novo Testamento, Ele fez. No Antigo, Ele anunciou e prometeu o que aconteceria, e no Novo Testamento se cumpre tudo o que Ele prometeu e disse no Antigo Testamento. Irmãos e irmãs, eu não sei se isso significa tanto para vocês como para mim, mas de fato, no último capítulo do Antigo Testamento, na última carta em Malaquias, estão as duas promessas, aquela para a primeira vinda e aquela para a segunda vinda. No capítulo 3, eis que eu vos envio meu mensageiro diante de mim. Quem na última carta do Último Testamento ler o anúncio do que deveria acontecer no começo do Novo Testamento e aconteceu, isto se cumpriu, e então, no fim do último profeta, eis que vos envio o profeta Elias. E então, no Novo Testamento, a confirmação, em verdade, eu vos digo, Elias virá e restaurará todas as coisas. Louvem e glorifiquem ao Senhor pela absoluta e plena concordância do Antigo e Novo Testamento, que nós podemos já ter a introdução no plano, ao plano de Deus já no Antigo Testamento, e no Novo, pela graça, podemos vivenciar o que Deus havia prometido, e a nossa fé está de fato ancorada nas promessas de Deus. Aqui, há pouco, nós lemos da primeira carta aos Coríntios, ou talvez até da segunda Coríntios, no capítulo 5, como o homem de Deus estava à disposição do Senhor e serviu ao Senhor, e o que estava determinado para a pregação. Irmãos e irmãs, Deus usou a João na primeira vinda de Cristo para preparar o caminho. E então nós vemos nos quatro evangelhos como tudo foi passado desde o nascimento do Redentor até a sua ascensão, e então vem os Atos dos Apóstolos, a fundação da igreja neotestamentária. Também isto nós já dissemos aqui, no profeta Joel está escrito: nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E João Batista pregou arrependimento, e ao mesmo tempo ele disse: eu vos batizo com água para arrependimento. O que vier, vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem foram as 3.000 pessoas que em Pentecostes, em Jerusalém, estavam reunidas? Quem foram elas? O fruto do ministério que Deus, naquela época, havia enviado. E então, Pedro utilizou as mesmas palavras do profeta Joel. Aqui se cumpre o que Deus prometeu: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Lá, o profeta Joel, no Antigo Testamento, e então João Batista, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E então, diretamente, quando o batismo com o Espírito desceu, aqui se cumpre o que Deus falou pelo profeta Joel, prometeu pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Simplesmente, a poderosa concordância do Antigo e Novo Testamento. E a introdução, de fato, a introdução no pleno conselho de nosso Deus. Aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 5, nós temos Paulo, que escreveu e utilizou muitas vezes a palavra amor, também em 1 Coríntios, no capítulo 13. E se conhecesse todos os mistérios e tivesse toda a fé, mas se não tiver o amor de Deus, então eu seria um sino que toca. Aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, nós lemos: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Simplesmente Todo-Poderoso, a redenção está consumada. Nós estamos em Cristo e fomos crucificados com Ele. Então, Paulo pôde escrever, eu fui crucificado com Cristo, então não vivo mais eu, mas sim Cristo vive em mim. Da mesma forma, ele pode escrever aos Efésios, então, despi-vos do velho homem, vesti-vos do novo homem, que é criado pela justiça e santidade de Deus. Aqui nós temos um ensinamento sobre tudo, Deus utilizou a Paulo para trazer para a igreja do Novo Testamento todos os ensinamentos no seu caminho, também aquilo que Deus colocou na igreja, apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas, sobre os nove dons espirituais, sobre os nove frutos do Espírito, sobre tudo e, mais uma vez, sobre tudo. Foi escrito, nada e, mais uma vez, nada ficou de fora. E, irmãos e irmãs, se cremos que Deus agora torna verdadeira a sua palavra, então nós temos que voltar, temos que trazer de volta essa origem. Não há de outra forma. Não. E eu li quão frequentemente o irmão Branham ressaltou a mensagem. É de volta à palavra, de volta a Pentecostes, de volta ao princípio, de volta ao ensinamento dos apóstolos. Simplesmente de volta, e a restauração nos traz de volta a isto, de fato, no total, nos traz de volta a isso. E nós podemos contar que o fim será igual ao começo. E como nós, e como lemos nos Atos Apóstolos capítulo 4, que a igreja era um coração e uma alma, e orou, Senhor, estenda o teu braço, deixa milagres e prodígios acontecerem, que de fato também nas nossas reuniões possa ser vivenciado que o Senhor está presente e a sua palavra confirma que os pecadores sejam salvos, os enfermos sejam curados, os amarrados sejam libertos, que o pleno evangelho e a plena salvação no nosso meio, pela graça, possa se tornar revelado. E aqui o homem de Deus escreve, aqui adiante, em versículo 15, em 2 Coríntios 5, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos e irmãs, nós queremos nos colocar à disposição de Deus, sejam sinceros. Se Paulo, especialmente em 1 Coríntios, no capítulo 12, e no capítulo 14, fala sobre o corpo de Cristo como igreja, onde o Senhor tem pés, mãos, boca, na igreja. A igreja é o corpo do Senhor. Se Deus, o Senhor, quiser falar, então através do quê? Através do jornal? Através da imprensa? Não, na igreja. Lá está a palavra do Senhor, em casa. Se Deus quiser ir em algum lugar, a quem Ele utilizará? Abençoados são os pés daqueles que trazem a boa, alegre mensagem. Deus tem um corpo sobre a terra, uma igreja, através de um Espírito, batizada a um só corpo, para estar à disposição do Senhor. E assim, como o irmão Branham, de fato, se colocou à disposição do Senhor, a Deus, e Ele concedeu uma plena, vivenciou uma plena restauração, e nós podemos repetidamente, para a glória de Deus, dizer: não foi uma mensagem teórica, foi a palavra da hora, confirmada por Deus o Senhor, e nós, em cada reunião, sobre toda a terra, nós temos que dizer, independentemente em que igreja a palavra seja pregada, nós temos que testemunhar em todos os lugares, em toda clareza, o que Deus prometeu para o nosso tempo e o que Ele está fazendo no presente. Deus não está nos muitos programas religiosos. Há milhares de programas, todos têm seus programas. Deus está na sua palavra, na sua palavra está na sua igreja, a sua palavra está na sua igreja, e nós cremos de todo o coração. Também o que o irmão Branham, com missão do Senhor, o que ele recebeu, irmãos e irmãs, eu vos peço de fato por isso, aquilo que Deus disse e fez, ter pleno respeito. Não há outra forma. Pleno respeito. Mostrar isso. E se hoje aqui nós podemos falar mais uma vez o que um irmão Branham podia fazer como pregador batista ordenado, que o Senhor de repente o tomou, e que a primeira missão da tenda ele teve, e então, e com cerca de 300 ele foi ao rio Ohio, com muitos, quase cerca de 2.000 que estavam vendo o batismo e vivenciaram. O que esse homem pôde fazer que, de repente, a nuvem sobrenatural, somente uma única nuvem sobrenatural, que caminhou, esteve com o povo de Israel, e se lermos, quisermos ler, o Senhor, ele foi levado em uma nuvem para cima, nós seremos levados para cima. O que esse homem de Deus pôde fazer em relação a isso? Ele não sabia, ele não imaginou nada o que aconteceria lá. E quando ele batizou um jovem irmão, a 17ª pessoa que estava para batizar esse irmão, e de repente ele ouviu as palavras: olhe para cima. E mais uma vez, olhe para cima. E então a luz sobrenatural desceu, e a poderosa voz do Senhor, irmão Branham o denomina anjo do Senhor, anjo do pacto, anjo do Senhor. E então as palavras, como João Batista foi enviado antecedendo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Isto é assim, diz o Senhor. Isto veio da nuvem sobrenatural. Isto foi exclamado a Ele. Isso nós cremos de todo o coração. E também isto eu posso, como testemunha, com os meus olhos dizer tudo como aconteceu no ministério do nosso Senhor, também repetiu-se no ministério dele como confirmação divina daquilo que ele, de fato, era um homem enviado por Deus. Mas do que se trata? Agora se trata que a palavra revelada, o pleno evangelho, a plena salvação, seja pregada a todos os povos, línguas e nações. Deus, ele tomou o seu profeta e mensageiro, mas a mensagem profética e o ensinamento ficou para nós. E nós temos que carregar a todo mundo. É de fato é uma missão dupla que foi passada. De um lado, assim você será enviado com uma mensagem, e então esta, não você, mas a mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. E quão gratos nós podemos ser que agora, de fato, a todos os povos e línguas são alcançados, pode ser alcançados, todas as tribos, aonde quer que vocês olharem. A última mensagem alcançou os confins da terra. Também isto nós repetimos, ressaltamos frequentemente. O que Deus nos confiou é o maior e o mais importante e nos liga diretamente com Deus. E nós podemos, cada vez, novamente, na fé, ser fortificados e saber. Nós não seguimos fábulas engenhosas, mas nós temos a palavra profética, a reconhecemos e o cumprimento daquilo que Deus disse em sua palavra. Uma coisa é ler o que Pedro escreveu. Então, tão firme nos está a palavra profética que alumia no lugar escuro com uma luz brilhante. Isso pode pregar sobre isso, mas é de fato assim? Para nós é assim, pela graça se tornou, porque a palavra profética nos foi revelada e temos uma parte direta naquilo que Deus está fazendo no presente em toda a terra. E como será? Paulo também sobre isto escreveu em 2 Tessalonicenses. De fato, temos ambas coisas. Quem não crê na verdade, e então, segunda coisa, o que será dado àqueles que creem na verdade, no versículo 11, em 2 Tessalonicenses, capítulo 12, versículo 11, temos a referência aos versículos anteriores, e por isso, Deus, porque não deram ouvidos à verdade, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Mas então, a palavra é direcionada a nós, a todos, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Todos que não creem na verdade da palavra estão julgados pelo juiz de Deus. Não há escapatória. Assim nós lemos, para que sejam julgados, sem exceção, todos que não creram na verdade, que não deram ouvidos à verdade, mas tiveram prazer na iniquidade, serão julgados. E então Somente então vem o versículo 13. Versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. O Espírito da verdade guia em toda a verdade. E todos que são nascidos de Deus têm a ligação com a palavra, têm a comunhão com Deus e uns com os outros, e podem de coração receber, aceitar e crer e agradecer a Deus por isso. Então nós temos o que Paulo também, da mesma forma, escreveu em Romanos, no capítulo 11, Romanos, que de Israel, aqueles que não criam, que não creram, foram quebrados da oliveira natural. Irmãos e irmãs, a fé, naquilo que Deus disse, naquilo que Deus faz, e ter parte é simplesmente tudo o que Deus, pela graça, nos deu. Incredulidade, também sobre isso nós falamos. Incredulidade surge quando o inimigo vem e coloca um ponto de interrogação atrás daquilo que Deus disse em sua palavra. Voltem a Gênesis 3. Deveria ter Deus de fato dito? Deus de fato disse: fora com o inimigo, fora com o deveria. Deus disse assim, e assim nós cremos. A incredulidade separa de Deus. A incredulidade, isso cega os olhos das pessoas. E aqui nós temos então, no versículo 20, em Romanos capítulo 11, está bem: pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Nós podemos ler todas as coisas também no versículo 23 ainda. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Deus tem o poder de enxertá-los novamente. Então, a fé é um presente de Deus. A fé é realidade divina na tua e na minha vida, vida de fé. E Abraão, tudo volta, tudo. Ele creu a Deus, isto lhe foi imputado por justiça. E nós somos a semente de Abraão, e nós cremos por convicção de todo o coração a promessa que Deus nos deu para esse tempo. E ouçam, versículo 7 em Romanos, no capítulo 11. Esse também, todas as vezes, podemos ler novamente. Romanos 11, versículo 7. Pois que o que O que é com Israel? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. E os outros foram endurecidos. Por que nós lemos na carta aos Hebreus: não endureçais vossos corações? É simplesmente tão importante de abrir o coração, de receber e crer. E como nós ressaltamos, nós vivemos de fato no último e mais importante período de tempo. Digam uma vez, quanto contamos com o retorno de Jesus Cristo de tal forma como no nosso tempo? Quanto pudemos ler com ressaltamento e crer, quando virdes que tudo isso está acontecendo, então elevai as vossas cabeças, porque sabeis que a vossa redenção se aproxima. Jamais antes pôde-se ler tais passagens bíblicas com tal certeza como agora. E Deus, de fato, nos deu a graça para reconhecer o tempo e a hora. Irmãos e irmãs, vamos mais uma vez ao Evangelho de Lucas, ao capítulo 19. O irmão Branham repetidamente se referiu ao capítulo 17, que seria assim antes do retorno do Senhor, como nos dias de Sodoma e nos dias de Gomorra. E é pior, é de fato pior no nosso tempo, como foi naquela época. Mas aqui nos é dito o que no dia aconteceria quando o Filho do Homem se revelar. Primeiro Lucas 17, versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então nós lemos no versículo 34: digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Também sobre isto nós já falamos. Se penso em todos os mal compreendidos que surgiram das citações do irmão Branham, foram construídas a partir disso, então isso muda o meu humor. Mas vamos agradecer a Deus pelas claras e verdadeiras afirmações da Santa Escritura. A preparação para o arrebatamento pode demorar anos, mas o retorno do Senhor não demorará semanas e anos, mas sim, assim como o relâmpago sai do Oriente e ilumina no Ocidente, assim será no retorno do Senhor. E dois estarão em uma cama deitados, um será levado, outro será deixado. Irmãos e irmãs, eu sequer ouso falar sobre isso publicamente, o que o irmão Branham, o que é feito de idolatria, sequer podemos falar isso publicamente. Mas seja dada graça a Deus de todo o coração que nós podemos discernir entre o ministério infalível que Deus deu aos seus profetas, mas a glória, o louvor, cabe somente a Deus. não a William Branham. Não, William Branham foi infalível. Deus é infalível. E a palavra é infalível. E Deus confirmou a sua palavra e utilizou um vaso para isto. E nós damos toda a glória ao Senhor. Mas se então lemos que pessoas vão ao cemitério e diante do túmulo estão lá parados e tiram os seus sapatos e fazem a sua adoração, é simplesmente demais isso aí. Isto é idolatria. Isto é superstição? Não. A Deus, o Senhor, somente cabe toda a honra. E nosso Senhor disse: mulher, eu te digo, virá o tempo onde adorarão a Deus no Espírito e na verdade. Então, não precisamos ir a Jerusalém e não a Jeffersonville. Aqui nós podemos adorar a Deus no Espírito e na verdade, porque nós temos a verdadeira palavra revelada pelo Espírito Santo, e aqui nós podemos dar adoração a Deus em Espírito e em verdade, e não em algum lugar fazer idolatria. Eu não posso contar tudo a vocês, o que se passa lá, também para isso que Deus nos deixou com uma mente sóbria, seja dada toda a glória a Ele, e também que também tudo, mesmo se às vezes se expressa de uma forma talvez não tão clara, mas que nós podemos compreender, porque levamos tudo de volta à Bíblia, e aqui temos então a resposta definitiva. Mas ouça ainda rapidamente aqui de Lucas 19, por favor, compreendam isto, ou tenham diante dos olhos o que em Lucas 19 aconteceu. A entrada de Jesus em Jerusalém, como em Mateus 21, também foi muito bem relatada. E aqui, a entrada de nosso Senhor em Jerusalém, sobre as costas de uma burrinha, como Isaías 9, e os discípulos louvaram e glorificaram ao Senhor e exclamaram no versículo 38, Lucas 19, versículo 38, dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E os fariseus diretamente se ficaram exaltados e falaram, e disseram aos discípulos que não fizessem isso. Então temos aqui no versículo 41 escrito: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Vemos aqui a diferença entre os dois grupos. Uns puderam repetir a Escritura: vejam, teu rei vem sobre as costas de um burrinho. Especialmente em Mateus 21 é relatado: Hosiana, aquele que vem no nome do Senhor. E então o Senhor vai ao Monte das Oliveiras, olha sobre Jerusalém e chora. E chora amargamente, porque naquela época não reconheceram a hora. Versículo 42, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos.
Uns
reconheceram, louvaram e glorificaram, e colocaram palmas, ramos de palmas, e colocaram, e assim, podemos dizer, fizeram um caminho bonito para ele poder entrar. E os outros não reconheceram o dia da graciosa visitação divina. Ambos grupos eram judeus, ambos grupos eram israelitas, mas uns reconheceram, os outros não reconheceram. Oh, que tu, neste teu dia, tivesse reconhecido o que a tua paz pertence. E então, como nós sabemos, o Senhor falou juízo, teve que anunciar o juízo, e disse no versículo 43, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Sim. Por quê? Porque não aceitaram, não receberam. Então, diretamente em 44, e te derribarão a ti e aos teus filhos. Imaginem, o Senhor vem como rei, sobre as costas de uma jumentinha, Osiana, louvado seja aquele que vem no nome do Senhor. Cumprimento de profecia bíblica. E então, a maioria, todos os escribas, todos os teólogos, todos rejeitaram o Senhor e não reconheceram o dia da graciosa visitação divina. O que é hoje? E nós não julgamos, irmãos e irmãs. Nós falamos com corações humildes. Vamos de igreja a igreja, de pregador a pregador, de evangelista a evangelista, e falem com eles sobre aquilo que nós, de acordo com a Escritura, cremos. Eles rirão de vocês, eles nos deixam parado lá e falam, isso já está tudo atrás de nós. Irmãos e irmãs, vamos reconhecer o que Deus, de fato, nos deu. Olhos para vermos e ouvidos para ouvirmos. Em uns se cumpre, num se cumpre, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Nos outros se cumpre, bem-aventurados são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem, e vossos corações, porque creem e aceitam. Somente de volta a 2 Coríntios, capítulo 5, uma palavra direcionada a todos que ainda não vivenciaram o Senhor, que talvez pela primeira vez estão aqui sob tal pregação. Nós temos todos de fazer um começo. Nós todos temos que abandonar o caminho largo e entrar no estreito caminho em direção ao céu. E aqui nós temos o apóstolo Paulo, que coloca a reconciliação com Deus no ponto central. Deixai-vos reconciliar com Deus. A reconciliação é perdão, e perdão é reconciliação. Sim, e quem for a oração que todos nós conhecemos, que nós chamamos de Pai Nosso, Quem, se ainda fôssemos ali, lá está escrito: se não perdoarmos, então não nos pode ser perdoado. Perdão inclui que nós perdoamos. Vamos, devemos ler isso em Mateus 6, rapidamente isso. Aqui está escrito, preto no branco, preto no branco. Não adianta somente orar, a tua vontade aconteça nos céus como na terra. Se aqui, se lemos versículo por versículo, então deveis orar assim. Os discípulos perguntaram: nos ensina a orar. Então, nosso Pai, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nome nos foi revelado, nos é santo. Não há outro nome que tenha sido dado às pessoas no céu, na terra, onde, em outro lugar aqui, onde possamos ser salvos. O teu reino venha, a tua vontade aconteça, assim nos céus como na terra. Nosso pão diário nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E guia-nos para que não caiamos em tentação, mas livra-nos do mal. E agora, versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Às vezes é bom, irmãos e irmãs, quando lemos tais passagens bíblicas em oração, lentamente lermos, lentamente falar: Senhor, onde estou eu aqui? Como está comigo? Ordenei tudo e perdoei tudo, mas agora uma palavra direcionada a todos que vêm, são novos, que ainda não tiveram uma experiência de salvação com o Senhor. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. Assim como Paulo aqui expressou no versículo 20, 2 Coríntios 5, versículo 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E o versículo 19, vai de antemão, versículo 19: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, não somente a mensagem, mas sim o começo, a conversão, a consagração, a vivência da salvação com o nosso Deus, de acordo com a palavra da Escritura. Quantos mas o aceitaram, a esses deu o poder de serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. A pregação está determinada para que pessoas sejam guiadas ao Senhor, que reconheçam: nós estamos perdidos. E como dissemos frequentemente, irmãos e irmãs, Viver eternamente só pode quem tem a vida eterna, quem recebeu a vida eterna. E por isso, a Escritura diz, quem tem o Filho de Deus, quem aceitou o Filho de Deus, ele tem a vida eterna. E quem não tem, quem não aceitou o Filho, não tem a vida. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Aceitem, a recebam, abandonem o largo caminho, venham ao estreito caminho, passem pela estreita porta, e todos que fizeram a experiência da salvação, da temos o nosso nascimento novo, vivenciamos a Deus de tal forma que podemos dizer tudo novo. Se alguém está em Cristo, então nova criatura é. Vamos falar no resumo. Deus nos guiou de volta ao princípio. E a primeira e última pregação tem que estar em concordância. Arrependei-vos e deixai-vos, cada um de vós, batizar no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Todos que vêm são novos, que aceitaram e receberam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. O segundo passo é o batismo, e então Deus confirma a sua palavra. E todos que estão a par da mensagem do tempo do fim, por favor, estejam fortificados nisso, na fé, que de fato estamos brevemente, muito perto do retorno, vivendo o retorno de Jesus Cristo, que de fato tudo se cumpre e já se cumpriu, e que nós podemos elevar nossas cabeças e saber que a nossa redenção se aproxima. Também isto seja dito mais uma vez, seja Apocalipse 14, versículo 6, quando o anjo voou pelo céu e pregou para trazer a todos os povos e línguas, a pregar o Evangelho a todos os povos e línguas, ou seja, Mateus 24, 14, o Evangelho do Reino será pregado a todos os povos por testemunho, e quem está determinado de pertencer à noiva do Cordeiro, então dará fé ao testemunho, aceitará e receberá todos os outros, balançarão as cabeças e passarão ao largo disso. Aquilo que para você e para mim significa tudo, para aqueles que não aceitaram nada, mas nós sabemos em quem cremos, nós sabemos o que nós cremos. Nós cremos Deus, nós cremos a sua palavra, nós cremos nas suas promessas e podemos, pela graça, ter parte nisso. Que privilégio de viver agora. E sejam sinceros que nós, de tantos países e línguas, podemos estar aqui reunidos e que todos, sobre toda a terra, estão conectados. Deus abençoe todos no continente africano, até Auckland, Nova Zelândia. Deus abençoe a todos, todos eleitos, em todos os povos, línguas e nações. Ele abençoe todos que estão ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. Ele abençoe todos que creem na Sua Palavra, todos nos quais se cumpriu. Abraão creu a Deus. Você e eu, nós podemos hoje à noite dizer: eu creio a Deus. Você crê a Deus. Nós cremos a Deus. E aceitamos aquilo, o que Ele nos deu. A Ele, ao único Deus, ao eterno Deus, seja o louvor e a glória por tudo trazido, pela introdução na sua, no seu plano de salvação, pela revelação de todos os mistérios. Irmãos e irmãs, a nós uma grande herança foi dada. Deus nos visitou em graça. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a honra em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar para oração. Talvez as duas irmãs cantem um hino nesse tempo. Nós inclinamos as nossas cabeças, abrimos os nossos corações. Quem ainda não está, não pode crer totalmente, que hoje possa receber isso dado de Deus. Creia a Deus, creia a promessa, creia o que Ele fez no nosso tempo, creia aquilo que Ele está fazendo presente. A fé também será vitória para você, que vence todo mundo, que venceu todo mundo. Esta é a fé bíblica em Deus e naquilo o que Deus nos prometeu e está fazendo atualmente. Amém.
Herr, in dieser Zeit, wo die Hölle voll Wut und die Sünde fallen mir stellt, da bewahre du mich doch unter dem Blut. Lass mich sein ein Licht in der Welt. Ich bitte mein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur wird ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbar erneu dich mir. Hör mich in deine Gnade doch ein. Herr, du sahst, wie untreu auch ich manchmal war. Tief beschämt vor dir ich nun steh. Herr, ich bring mein Leben aufs Neue dir da. All mein Versagen ich seh. Ich bitte mein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur wird ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbar erneu dich mir. Hör mich in deine Gnade doch ein. Führ zur ersten Liebe, o Herr, mich zurück. Gib mir ein zerbrochenes Herz. Reiß von allem Irdischen los meinen Sinn. Führ mich auf den Weg himmelwärts. Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neu dich mir. Hör mich in deine Gnade doch ein. Ich bitte um ein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur wird ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neu dich mir. Hör mich in deine Gnade doch ein.
Amém.
Amém.
E está escrito: a quem, de quem tem misericórdia, desse tenho misericórdia. A quem tenho graça, desse tenho graça. Vamos inclinar, manter nossas cabeças inclinadas. E eu quero perguntar se temos pedidos de oração aqui no nosso meio, que de fato estão queimando em vossos corações, que devemos juntos, que podemos juntos trazer ao Senhor. Nós cremos, a salvação aconteceu quando nosso Senhor na cruz exclamou: está consumado. O sangue do novo pacto foi derramado por nós, e com este sangue, nosso Redentor, como sumo sacerdote, foi no lugar santo celestial e colocou sobre o trono da graça. O juízo, o trono do juízo se tornou o trono da graça, e assim permanece até que o juízo, então, quando o tempo estiver cumprido, quando o juízo entrar, cair, enquanto mantemos as nossas cabeças inclinadas. Quem quer levar brevemente sua mão? Temos problemas, muitos problemas, muitos problemas. Ó Deus, vamos mais uma vez cantar em fé, somente crê, somente crê. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós temos as promessas na Tua Palavra, que nós, o que pedirmos, isso acontecerá, que isso nos será dado. E nós pedimos agora juntos, de acordo com a promessa que Tu nos deste por todos que elevaram as suas mãos para o alto, Tu conheces os seus problemas, Tu sabes e conheces suas vidas. Amado Senhor, concede plena redenção, plena reconciliação e perdão, graça e salvação, que todos possam aceitar. É nossa oração conjunta. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Não estejam entristecidos, não estejam abatidos. Agradeçam ao Senhor, porque assim como nós lemos em 2 Coríntios 5, como encontramos lá, Deus esteve em Cristo, um fato divino, e reconciliou o mundo, todos nós sim, todo mundo, consigo mesmo. Amado Senhor, nós pedimos que todos que oram por perdão possam crer e receber o perdão agora, através da fé na obra de redenção consumada na cruz do Gólgota. Amado Senhor, e todos que necessitam de cura, que possam agora colocar suas mãos lá onde está faltando, e na fé, nós já aceitamos o que em Isaías 53 está escrito: nas tuas pisaduras nós fomos curados. Confirme a tua palavra das cura, libertação, salvação, plena salvação. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos de coração obrigado. Tu nos deste a fé. A fé se tornou revelação, porque no momento quando tu revelas a tua palavra a nós, não foi mais uma aceitação natural, mas sim uma revelação através do Espírito de Deus, que nós cremos na promessa desse tempo, para esse tempo, e todas as promessas que são sim, amém, que nós aceitamos. E nós, como dissesse ao teu servo, ó Deus, a fé é uma revelação. E tu nos deste a revelação, porque cremos, como a Escritura diz, cremos que tu disseste: louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome. Aleluia! Abençoe a todos e pedimos mais uma vez: dá plena redenção, plena libertação, plena cura. Que este dia possa entrar na história como um dia no qual tu nos ajudaste e nos abençoaste. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós falamos obrigado por tudo, no precioso e santo nome de Jesus. Também agora eu peço ainda por todos em Bujimai, por todos aonde quer que estejam reunidos, que todos, em todos lugares, creiam e recebam a revelação pelo Espírito de Deus, e em todos, e tenham parte de todas as bênçãos que pela graça nos deste. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e a honra, louvor e adoração no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Certamente, irmão Helmut Miskis ainda dará algumas indicações. Irmãos e irmãs, nós de fato encontramos graça diante de Deus por podermos estar aqui e podemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Nós ouvimos as poderosas palavras de Deus, nas quais a redenção, libertação, cura, tudo nos foi dado na palavra. Somos gratos que o Senhor nos deu a fé, que podemos crer assim como está escrito. E nós podemos agradecer ao Senhor na fé. E nosso pedido é que todos possam mover essas palavras no coração em silêncio e também vão em silêncio ao descanso, sem grandes conversas, mas sim, mantém em vossos corações aquilo que nós recebemos. Isto é precioso. Nós queremos atentar para que sejamos silenciosos, que nossos filhos estejam conosco e não estejam correndo para lá e para cá, e que amanhã possamos nos reunir novamente diante da face de Deus com um novo desejo. Estamos convictos que Deus nos abençoará acima de pedido e acima de compreensão. Vamos permanecer em oração, que possamos carregar os carregadores da palavra também em oração. Que o Senhor abençoe a todos vós, esteja com todos vós. Vamos levantar mais uma vez para a oração final e vamos agradecer a todos. Vamos agradecer ao Senhor, fiel Pai Celestial. A Ti seja adoração e honra trazido no santo nome de Jesus Cristo, pela grande misericórdia que nos foi dada, que hoje nós podemos reconhecer, Senhor, o dia da visitação graciosa, Senhor de Deus. Ora, Senhor, a palavra da hora, a palavra da graça, a palavra do chamado para fora e preparação para as bodas do Cordeiro. Ó Senhor, nós te agradecemos por teres restaurado todas as coisas de acordo com a tua promessa, nos trouxesse de volta a fé dos nossos pais, assim como foi no princípio. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, e protege-nos sobre a cobrimento do teu santo sangue. Guia-nos na tua luz, na luz da tua palavra revelada, Senhor. Abençoe a todos que ouvem agora a tua palavra, que ouvem o teu chamado agora, e prepara-nos para a tua vinda em breve, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tua santa e viva palavra. E pedimos, Senhor, nos despeça agora na tua bênção e mantenha as tuas mãos protetoras sobre nós. A Ti, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, seja glória, honra, louvor e adoração no santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Lob, Ehre und Preis. Lob.